Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1º de outubro de 2020, e não tem como não incluir no episódio de hoje alguma menção ao falecimento de Quino, o cartunista argentino, criador da Mafalda. Curiosamente, eu descobri isso hoje de manhã, eu vi bastante coisa na TV ontem, na Globo News, aliás, foi bastante tocante, porque muitos jornalistas ali, são mais ou menos da minha geração, talvez um pouco mais novos, o quanto a própria Mafalda fez com que alguns deles escolhessem a carreira de jornalista internacional, escolhessem a carreira de um maior ativismo. Então, muita gente ali se emocionou. O Ariel Palacios, inclusive, mostrou um desenho que o próprio Quino, né, o Ariel Palacios, um correspondente em Buenos Aires, na Argentina, em que o Quino o presenteou, né, com autógrafo, com tudo. Então, foi bastante tocante, mas eu acabei descobrindo mais sobre o Quino lendo hoje no Estadão um pouco mais da história, e eu não conhecia essa história. É interessante porque, na verdade, falando em idade, falando em geração, eu tenho praticamente a mesma idade da Mafalda. A Mafalda estreia no final de setembro de 64. Eu nasci em outubro de 64, faço aniversário daqui a 2 semanas. Eu falei, uau, bom, ok, eu acho que ela envelheceu melhor, pelo visto. Então, na verdade, ela não envelheceu. Mafalda sempre foi atemporal, né? Sempre foi uma história, não sei se fez parte da vida de vocês, não sei se vocês têm a mesma ligação afetiva, mas duas coisas que eu não sabia. Primeiro, que a Mafalda, na verdade, ela só foi publicada entre 64 e 73, apenas por 9 anos, e teve um impacto tão colossal. E a segunda questão aqui, eu não sabia que no final da vida o Quino não só estava com tremores nas mãos, o que é um absoluto, cara, que nem o Beethoven fica surdo, né? Mas também com glaucoma, o que é uma loucura, né? Um cara que, aliás, eu sempre gostei muito, eu recomendo para quem não conhece muito a obra do Quino, que você procure as charges ou os cartuns do Quino, além da Mafalda. Ele tem, eu lembro de ter, bom, divórcio dá nisso, né? Você acaba deixando sua biblioteca para trás. Mas eu tinha vários volumes de charges do Quino, focadas em amor, focadas em médicos, focadas em advogados. Ele tem charges que não envolvem necessariamente os personagens da Mafalda, e ele é um desenhista absolutamente inacreditável, né? O cara desenha muito bem. Então eu não sabia que no final da vida ele foi realmente aí separado daquilo que ele podia fazer. Eu achei interessante, curioso, que ontem na televisão, acho que o Mário Conte apareceu lá e foi fazer algum comparativo com a Mônica. Ok, eu sei que Mônica faz parte da vida de muita gente, eu, por acaso, acho que eu nunca gostei muito, eu acabei lendo mais Disney, eu confesso, mas, de qualquer maneira, eu acho que tem um abismo aí. E aí, aqui sou eu falando, eu vou me arriscar um pouco. Tem uma questão que sempre me fascinou na produção cultural argentina, que é uma questão de profundidade, que é uma questão de intensidade, né? Que quando isso permeia várias expressões, né? O tango, né? O tango naquela coisa que vem lá do fundo, né? Você tem também o cinema argentino, que normalmente os personagens têm uma humanidade muito mais complexa. Você pega a Mafalda, que mesmo sendo, em princípio, uma tirinha infantil, ela trata de temas profundíssimos, os personagens têm interioridade, os personagens têm crises, eles passam mal. Isso é uma coisa, é lógico que no Brasil a gente tem artistas que, sei lá, Laerte, Angeli, sei lá, cartunistas que fogem um pouco do estereótipo da Mônica. Mas eu tenho, e estou falando aqui como brasileiro, vocês podem discordar, por favor, mas a gente tem uma certa tendência à superficialidade, né? Aquela coisa meio pagode, assim, que é sorrindo, rindo, sorrindo, rindo, sorrindo, rindo. Então, eu nunca acho que me envolvi muito com a Mônica, porque eu nunca vi ali nada, eu sempre achei relativamente raso, né? A Mônica é sempre a Mônica, o Cebolinha é sempre o Cebolinha, e você tem piadinhas, né? Então, aí tem uma questão interessante, que tanto a Mônica quanto a Mafalda nasceram durante ditaduras, durante períodos de muita censura. E que eu me lembre, a Mônica ignorou a censura, Maurício de Souza trafegou ali pela censura como, né, nadou de braçadas. Eu nunca vi, o Maurício de Souza foi exilado, ele foi torturado, ele apanhou, né, foi em cana. Não sei, se alguém souber mais detalhes, por favor, né, compartilhe aqui, sou todo ouvidos. Mas na Argentina, que a ditadura também foi muito perversa, talvez até mais perversa, infelizmente, o que eu não sabia é que quando o Quino começou a publicar as charges dele, a ditadura falou, não, a gente tem que aprovar antes. E o processo de aprovação demorava 2 semanas. Então não dá para você fazer uma piada com uma coisa que acabou de acontecer se a charge só vai ser publicada dali a 2 semanas. Então, de uma certa maneira, esse contexto, essa circunstância, talvez tenha dado um caráter um pouco mais atemporal a tudo que o Quino falava, porque ele não dava para ele contar com alguma com uma reação imediata às coisas que estavam acontecendo. E essa história toda de Quino e Mônica, etc. e tal, dá para costurar, dá para pegar um gancho com um podcast que eu ouvi ontem, absolutamente inspirador, né? Inspirador às lágrimas, que tem a ver com criança e tem a ver com literatura. A questão é a seguinte, aliás, quando todo mundo puder voltar a viajar e vocês forem a Nova York, por favor, passem na Biblioteca Pública de Nova York. O lugar é maravilhoso, é espetacular, né? O prédio é maravilhoso, a sala é maravilhosa, tem um parque atrás maravilhoso, volta e meia tem exposições, eu vi ali uma Bíblia do Gutenberg, né? Pois bem. A biblioteca está comemorando 125 anos, vamos nos lembrar que a Biblioteca Pública de Nova York, se eu não me engano, ela é sustentada por doações, isso é uma característica muito interessante da elite americana, né? Ela doa, ela propicia experiências culturais para a cidade, e o que acontece é que eles resolveram publicar uma lista dos 10 livros mais retirados na história da biblioteca. Pois bem, desses 10 livros mais retirados, 7 livros são infantis. Pô, muito legal, muito legal, muito legal. Na verdade, um livro que poderia ser, tá nessa lista, ele não está, e é isso, vou ver se eu consigo encaixar isso na história. Mas você fala, bom, legal, né? Biblioteca pública, criança e tal, mais ou menos, porque bibliotecas, inicialmente, não eram abertas para crianças. Em muitas bibliotecas você só podia entrar a partir de uma certa idade. Em algumas bibliotecas só meninos poderiam entrar a partir de uma certa idade. Biblioteca era coisa para gente grande, não só porque você precisa de silêncio, mas porque tem coisas ali que em princípio, sei lá, né, tem ideias, que ideias são sempre perigosas, como a própria Mafalda já falou inúmeras vezes de várias maneiras. Pois bem, surge um personagem chamada Anne Carol Moore, no século passado, e ela tem a seguinte ideia: eu acho que a gente tinha que criar nas bibliotecas um espaço para as crianças. E ela, justamente na Biblioteca Pública de Nova York, ela começa um experimento que é o seguinte: ela criou um espaço só para crianças, com móveis coloridos, com cadeiras pequenininhas, com livros atraentes expostos, com plantas, com janelas. Era um ambiente muito, muito legal, para crianças, só para crianças, livros feitos para as crianças começarem a descobrir a leitura, criar amor pela leitura, e isso foi assim que começou. O que você pode hoje perceber, se você for numa livraria cultura, como da Avenida Paulista aqui em São Paulo, que tem um espaço infantil maravilhoso, espero que isso nunca, 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 mesmo com as agruras que a livraria está passando agora, que isso nunca desapareça. Pois bem, isso tem uma mãe, por assim dizer, que é a Anne Carol Moore, há mais de 100 anos. A questão interessante aqui é que você fala, pô, legal, bacana, isso, né, pegou fogo, o mundo inteiro, né, começou a criar esse espaço para que as crianças descobrissem esse universo, certo? Certo. Mas aí começa uma questão muito curiosa, que pelo menos para mim é sempre uma questão curiosa. Eu tenho uma relação relativamente difícil com gente que gosta de mandar. Eu não sei exatamente por quê, né? A questão do autoritarismo, da tirania, me fere a alma. Eu fico muito. Tanto é que vários cenários, às vezes profissionais, acabaram azedando por causa disso. Eu não sei porquê, eu não lido bem. E acontece que existe gente que gosta de mandar e existe gente que gosta de ser mandada. E eu vou até, inclusive, comentar um artigo que, por acaso, saiu ontem sobre autoritarismo, do ponto de vista psicológico, extremamente interessante. Mas vamos lá. O que acontece é que essa Anne Carroll Moore, ela começou, quando ela viu que a ideia dela estava dando certo, ela começou a publicar uma lista dos livros que eram recomendados, né? Como se fosse uma curadoria para crianças. O que acontece é que, imagina, você tem uma biblioteca no meio do nada, não sei aonde, você não sabe nem por onde começar, você vai usar a lista da Anne Carroll Moore como o quê? Como referência. Tá? E ela acabou influenciando, na verdade, o repertório de bibliotecas ao longo dos Estados Unidos inteiro. A questão é, e essa é uma questão extremamente interessante, é que o critério da Anne Carroll Moore era muito particular. Alguns livros, ela podia não gostar, ela podia de repente criar uma relação, porque aí todo mundo começa a puxar o saco dela, certo? Na hora que todo mundo percebe que ela ajuda, ela é uma influencer do mundo literário infantil, todo mundo começa a pagar pau para a moça, certo? Certo. E ela começa a dar pitaco, né? Ó, isso aqui não tá bom, melhor aqui, melhor ali e tal. Então ela acaba virando uma potência, né? Uma eminência parda. Eminência parda não é um comentário étnico, não tem nada a ver com etnia, tem a ver sim com quem tem o poder, mas ele está nas sombras, ele é uma pessoa que exerce o poder, mas ele não é visível, né? Bom, pois bem, a nossa eminência parda, Anne Carroll Moore, ela tinha uma visão de infância bastante peculiar. Por exemplo, ela adorava esses livros que tem coelhinho que fala, bichinho que fala, o panda que fala, um mundo mágico que abre um armário e você vai parar não sei aonde e volta, e fadas, e criaturas imaginárias. Para ela, literatura infantil era isso. As crianças tinham que ser expostas a esse universo mágico, encantador, fofinho. Se você chegasse lá com algum livro que de repente falasse do cotidiano, falasse de problemas, ela vetava. Quando eu comentei daquela lista dos 10 mais retirados, os apresentadores falam: pera, mas cadê o livro X, que é Boa Noite Lua? Não, Boa Noite Lua não entrou nessa. Mas como não? Todo mundo leu Boa Noite Lua? Como assim? É um dos livros mais populares hoje para crianças. Por que que não está na lista? A questão é que quando saiu esse livro Boa Noite Lua, a Anne Carroll Moore não gostou. Ela não gostou e baniu da biblioteca por décadas, décadas. Felizmente, né, depois que ela morreu, etc. e tal, a influência dela começou a desaparecer. Esse livro ganhou o reconhecimento devido. Eu fico me perguntando se ela gostaria da Mafalda. Certamente não. Porque ela tinha essa visão escapista de infância. Ela achava que uma criança não deve ser exposta ou não deve questionar problemas atuais. Curiosamente, esse livro Boa Noite Lua, ele surge, né, de uma coisa um pouco marginal, eram umas escolas, numa escola no Brooklyn, que tinha até uma pegada meio ideológica, meio engajada. Eles achavam que você tinha que, de alguma maneira, abrir os olhos das crianças para os problemas do mundo. Então, os primeiros livros que essa escola começou a produzir, eles eram meio engajadinhos, mas acontece que eles eram chatos pra caramba, como qualquer coisa engajada, como qualquer coisa ideológica, como qualquer coisa de tese, né, que é como a gente chama, é chato, né, é chato, parece propaganda do partido. Pois bem, então os primeiros livros não fizeram sucesso, mas aí surgiu um autor, que é o autor desse Boa Noite Lua, que ele conseguiu fazer uma coisa muito interessante. Ele conseguiu criar livros que eram lúdicos, que eram líricos, que eram poéticos, que eram, sim, fantasiosos, mas que tinham a ver com a realidade em volta da criança. O quarto dela, a lâmpada, o caminhão de lixo, chamava a atenção da criança para o universo onde ela vivia, o que é natural. Então, olha que interessante, ela rejeitou isso. E hoje esse livro é venerado. Então, a gente vê, e eu infelizmente, eu já tive que enfrentar isso. Às vezes você vê gente falando, eu adoro criança, né? Adoro criança, e ela vai criar coisas para criança. A questão é, que visão de criança, defina a criança, né? Criança, afinal, a infância é uma invenção relativamente recente porque durante um bom tempo você não tinha o privilégio de ser poupado do mundo até a adolescência, né? Durante muito tempo, está de pé, tá, vai carregar coisa, vai trabalhar, vai participar. Né? Durante muito tempo, a gente não tinha essa idealização do que seria uma infância que a gente imagina. Né? Isso é uma criação relativamente recente. Pois bem, então, essa questão do Boa Noite Lua, eu até vou procurar esse livrinho, eu tenho amigos que produzem coisas para criança maravilhosas, o Zé Carlos Lolo, tal, que são absolutamente espetaculares, eu espero que eles leiam essa história. Mas, de novo, a tendência curiosa que algumas pessoas têm quando alcançam uma posição de poder, de serem autoritárias. Né, de serem, como se diz em grego, de cagar em regra. Né? Tem gente que caga regra, é uma coisa insana, eu sempre reagi muito mal a isso. Mas, de qualquer maneira, fica aqui a dica, em primeiro lugar, porque se tem alguma coisa que inspira a alma, uma biblioteca pública, a importância que isso tem para qualquer comunidade é fundamental, a importância que isso tem para a inclusão é genial. Aliás, tem uma história interessante dessas bibliotecas de Nova York, que desde o começo, desde que a Anne Carol Moore começou a colocar as coisas ali, ela percebeu que muitas crianças que iam para a biblioteca eram filhas de imigrantes, que de repente não falavam inglês direito. Então você tinha muito livro que só tinha ilustração, você tinha livro em outras línguas, porque era... Provavelmente aquela criança, em casa, os pais não falavam inglês, falavam iídish, falavam polonês, falavam alemão, falavam italiano. Então aquelas crianças provavelmente eram a primeira geração que estava se escolarizando nos Estados Unidos. Então eu acho biblioteca pública é uma invenção sensacional, essa história de incluir a infância é sensacional também, mas fica aquela questão, define infância. Né? Aliás, eu me lembro de ter, infelizmente, de ter abandonado uma festinha de aniversário, porque eu não consegui interagir ou ficar no mesmo ambiente que um personagem estritamente ideológico, profundamente militante, que ele queria dedicar a vida dele a ensinar crianças pequenas, porque é a hora certa de você inculcar a ideologia correta, né? Eu saí correndo de lá, que coisa de louco, deixa pra lá. Mas de qualquer maneira, fica aqui a dica, espero que isso inspire vocês. O que mais que tem de interessante aqui? Isso aqui acho que eu vou esperar um pouquinho antes de contar. Tem uma questão curiosa, pelo menos pra mim aqui, que é a seguinte: eu tento prestar bastante atenção em como o meu corpo funciona, em como o meu corpo reage a alimentos, a medicamentos, etc. Eu presto bastante atenção. Né? E o que acontece é que eu já estava percebendo algum tempo já que alguns medicamentos prozaicos mudavam o meu jeito de ser. Eu podia ficar menos paciente, mais agressivo, sei lá. Né? Isso está ficando uma coisa meio anedótica. Mas, curiosamente, eu vou dar um link para um artigo aqui da própria BBC contando de medicamentos comuns, que pode ser, por exemplo, uma estatina contra o colesterol, pode ser paracetamol, que muita gente toma, que provocam, sim, alterações no humor. A pessoa pode se tornar mais agressiva, ela pode se tornar mais depressiva. E é curioso, porque esse tipo de efeito colateral não era aparentemente muito levado a sério. Né? Você vai querer saber se o cara, por acaso, vai ter um AVC, uma hemorragia interna, ou se o cara vai ter um piriri. Mas agora, se o cara ficou mais chato, né, isso não estava mais ou menos no topo da lista de prioridades. Mas é muito interessante, vale a pena dar uma olhada. Eu já estava observando esses efeitos em mim. Por acaso, é curioso isso, de uns tempos para cá, eu fui numa médica, não é uma coisa que eu faço com frequência, mas fazer um check-up normal de rotina. Ah, olha, eu acho que vale a pena você começar a tomar estatinas para prevenir o colesterol, e eu acho que eu estou mais mal-humorado, eu acho que eu estou um pouco mais irascível, eu acho que eu estou com um pavio mais curto. Então eu estou achando que não está valendo a pena, não. Eu prefiro continuar uma pessoa um pouco mais simpática e um pouco mais tolerante do que dane-se o meu colesterol, que afinal não deve... Bom, depois eu conto para vocês se fez alguma diferença e depois vocês me contam se por acaso eu fiquei um pouco mais simpático aqui no radinho, porque deve ter algum efeito afinal, né? O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Medicamentos, neutrinos... Tem uma questão que é curiosa, tem a ver com aquecimento global. Algumas coisas aqui têm a ver com aquecimento global. A primeira delas tem a ver com o que eu comentei ontem, que a China está tentando tomar aí o protagonismo na questão de preservação do meio ambiente, né, de uma economia limpa, etc. e tal. Ela fez aquele discurso na ONU, né, o Trump fez lá a palhaçada dele de sempre, parece uma criança mimada. A China foi lá e falou, olha, a gente vai ter uma economia limpa até 2060, sei lá, ok. Mas aí tem um artigo interessante aqui dizendo o seguinte, que caso a China baixe drasticamente as emissões poluentes, o planeta pode esquentar mais. Aí você fala, hã? Como é que é? Na verdade, é um fenômeno que já foi observado e é uma faca de dois gumes. O que acontece? Quando você tem motores a diesel, motores a gasolina, que estão queimando combustível fóssil, esses motores eles lançam na atmosfera várias coisas, obviamente gás carbônico é uma delas, compostos de nitrogênio e também compostos de enxofre. Certo? É material particulado, faz mal à saúde, câncer de pulmão, etc. e tal, AVC. Bom, esses poluentes são um desastre, certo? E, obviamente, o gás carbônico aumenta o efeito estufa, certo? Certo. Mas o que os cientistas descobriram é o seguinte, que os compostos à base de enxofre, eles acabam subindo para a alta atmosfera e eles acabam ajudando a refletir a luz do sol. Isso é uma coisa, e aí se ele reflete um pouco da luz do sol, ele esfria um pouco o planeta. Olha que coisa insana, é um veneno, faz mal para todo mundo, mas por tabela ele esfria um pouco o planeta porque ele ajuda a refletir a luz do sol na alta atmosfera. Tanto que tem gente aí propondo geoengenharia, que é bombardear as nuvens com sei lá o que, com enxofre, eu nem sei. Bom, nem vamos falar no assunto. Mas a questão é, opa, peraí, então quer dizer que se a gente... baixa a emissão de compostos de enxofre, a gente vai salvar vidas, vai mesmo, aliás, eles até fazem uma estimativa que a China teria salvado 200 mil vidas, poderia salvar 1 milhão de vidas, simplesmente tirando esses poluentes da atmosfera, mas ao mesmo tempo, esses poluentes, curiosamente, eles seguram um pouco a onda do aquecimento global. Isso já aconteceu antes, quando nos Estados Unidos você começou a monitorar melhor e colocar catalisadores para evitar que esses compostos entrassem na atmosfera, o ar melhorou, mas a temperatura subiu um pouquinho. A mesma coisa na Europa, quando a Europa também começou com catalisadores, começou a reduzir a emissão de alguns tipos de poluentes baseados em enxofre, diesel, né, etc. e tal, é a mesma coisa, uma pequena diferença na temperatura. Bom, ok, tudo é complexo, né? Então, talvez seja, mas de qualquer maneira, acho que é preferível realmente você correr esse risco, né, de você ter menos enxofre na atmosfera do que matar todo mundo de câncer de pulmão, etc, 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 e continuar fomentando o aumento do gás carbônico. Mas uma coisa mais preocupante, eu tinha visto algumas notícias, eu não tinha entendido bem, mas ontem, finalmente, eu li um artigo que é bastante claro, e eu vou compartilhar com vocês, sobre os oceanos. Oceano tem, né, primeiro, tem muito oceano, vocês sabem disso, tem mais oceano do que terra, tem mais água do que qualquer outra coisa. Os oceanos, eles têm um papel importantíssimo, claro, né, não só porque a gente pesca comida, vai nadar, etc. Então, mas os oceanos, eles têm correntes que distribuem o calor, água fria para cá, água fria para lá, chuva aqui, chuva acolá. O oceano é uma máquina funcionando sem parar. Ele é um motorzinho que está o tempo todo, é como se fosse um circulador. E o oceano, ele absorve uma boa parte do calor, ele absorve calor e ele absorve também gás carbônico. Então, uma boa parte do gás carbônico na atmosfera pode ser e é absorvido pelos oceanos. O que, de uma certa maneira, ok, é um consolo, retira gás carbônico do ar, mas ao mesmo tempo o gás carbônico na água torna a água mais ácida e isso prejudica a vida. Bom, isso tudo eu já mais ou menos sabia. O que eu não sabia é o seguinte: à medida que o oceano está aquecendo muito rápido, vocês lembram, já apareceu aqui no radinho algumas vezes e também fez parte um pouco da minha adolescência, a questão da inversão térmica. Vocês lembram de inversão térmica? Inversão térmica é quando, eu nunca entendi muito bem essa história, mas quando por alguma razão qualquer você, em cima da cidade, por exemplo, de São Paulo, você cria uma camada de ar que vira uma tampa, né? O ar para de circular e você fica ali respirando a mesma porcaria, todo mundo junto, e fica um calor desgraçado e um monte de gente fica doente. Inversão térmica, simplesmente você tem ali, é como se fosse uma prisão de ventre na circulação do ar, entendeu? Ok, tendo esta imagem bastante colorida na cabeça, vamos pensar agora nos oceanos. Eu comentei que os oceanos estão sempre em movimento, né? Quando o oceano esquenta, aí vem uma água fria do fundo, o fundo sobe, o topo desce, os nutrientes vão e vão. Pois bem, com o aquecimento, isso está se reduzindo. O oceano simplesmente está parando. O que está acontecendo é que o oceano está começando a aparecer um bolo de mil folhas, são várias camadas, cada camada com uma temperatura, e elas estão deixando de se misturar. Isso tem vários efeitos. Se o oceano para de se misturar, se ele para de se mexer, né, se você desliga ali o liquidificador, né, se você desliga ali o circulador de ar, as camadas começam a parar. E no que a camada para, várias coisas acontecem. Em primeiro lugar, obviamente a vida marinha padece, porque você tem toda ali uma pirâmide alimentar, né, as criaturinhas pequenininhas que conseguem processar a luz do sol, são comidas por outras, que sobe, que desce. Você tem ali um sobe e desce, parece um edifício, né, desce de elevador, sobe de elevador, uma coisa louca. Se isso para, a vida marinha entra em parafuso. Essa é a primeira questão. Então, o primeiro impacto é: se o oceano parar de se misturar, a vida marinha começa a entrar em colapso. A segunda questão é que se o oceano para também, a camada mais quente fica sempre no topo, o mundo inteiro esquenta mais rápido. Porque não é que ele está pegando o calor e jogando para o fundo. Não, o calor está ficando só em cima. Ou seja, isso vai acelerar o aquecimento global. Como se não bastasse, se você tem mais água quente parada em cima, você vai ter mais evaporação e você vai ter mais furacões e você vai ter mais eventos extremos e você vai ter mais inundações. Uau! Né? Então você tem aí vários tipos de impacto que ninguém tinha imaginado que fosse acontecer com essa clareza e está acontecendo, tá bom? Tudo isso para mostrar como as coisas estão conectadas e como, uma vez que você inicia um processo, pode ser muito difícil de reverter. Muito interessante. Tem um personagem que também, ele não cansa de surpreender, que é o Turing. Alan Turing, vocês devem ter visto o filme no cinema, da contribuição dele para, né, para a Segunda Guerra Mundial, para quebrar a criptografia nazista, etc. e tal. O Turing é o pai da computação moderna. Sem o Turing eu não teria esse celular aqui, meu desktop, eu ia estar falando com vocês provavelmente numa rádio AM de interior, sei lá, mas, ou em fitas cassete. Mas, pois bem, Turing, um dos pais da computação, num certo momento na década de 50, ele começa a prestar atenção em biologia, sobretudo em alguns fenômenos intrigantes. Por exemplo, imagine listras. Por que que a zebra tem listras? Por que que a pantera tem manchas? Por que que a onça tem manchas? Por que que... Da onde saem essas coisas, né? Por que que, de repente, você tem esse tipo de padrões? E aí ele vai quebrar a cabeça e ele começa a chegar num modelo matemático, simplesmente matemático, em que ele imagina o seguinte: imagina que você tenha, né, um meio que seja homogêneo. Está, né, tudo ali espalhado, misturado, igual. Né? Ele colocou: se você tiver duas forças em jogo, e ele especifica que tipo de força são. É praticamente uma força que promove alguma coisa e, ao mesmo tempo, uma força que inibe. Né? E aí ele até pensa, olha, sabe, vamos pensar o seguinte, você tem nesse meio duas substâncias são produzidas, né? Você tem dois tipos de substâncias, substância ele chama de P, que é aquela que incentiva, e S, que é aquela que de alguma maneira cancela esse efeito. Agora vamos imaginar, bom, então vai dar 9 fora zero. Agora vamos imaginar que por alguma razão qualquer, quando essa substância P é produzida, a substância ela é produzida junto com a substância que inibe. Então você tem, quando você produz uma substância, você produz as duas, quando você produz a outra, você só produz uma. Bom, em suma, isso, nesse exercício de imaginação de duas forças que são um pouquinho diferentes entre si, que tem uma mecânica um pouquinho diferente, se você deixar isso correr, isso pode produzir padrões naturais, dependendo dos valores. E aí ele imaginou que isso explicaria, assim, as listras da zebra, as manchas da pantera, e assim vai. Né? É da onça. É ok, esse trabalho ficou um pouco esquecido, e aí décadas depois, alguém, o pessoal da biologia, ressuscitou essa história porque eles começaram a perceber que, por exemplo, as manchas, as famosas listras da zebra, né? O processo que cria essas listras é justamente baseado em duas substâncias químicas que são criadas da maneira que o Turing imaginou. Tem uma substância lá que produz mais melanina, mas ao mesmo tempo ela produz um pouquinho de um inibidor, e você tem uma substância que é basicamente um inibidor. A dança entre essas duas coisas promove o surgimento desses padrões. Eles viram isso acontecer na química. E aí eles começaram a procurar o que mais que isso explica. Isso explica um monte de coisa na química, várias coisas na vida biológica que você consegue, que parecem padrões complicados. Por exemplo, 5 dedos na mão. 5 dedos na mão. Na tua fase embrionária, o que explica que, de repente, em alguns lugares começam a nascer coisas, por exemplo, dedos, não é que tem um gene falando, vai aí e faz um dedo. Não, isso é muito complicado. Não, é justamente a interação de dois princípios que vão produzir membros, barbatanas, que vão produzir os seus dedos, que vão produzir os seus cabelos. É muito louco a gente perceber que alguns fenômenos que parecem extremamente sofisticados, na verdade, eles podem ter, na química fundamental, um princípio subjacente que é muito simples, muito simples. Isso é muito, esse é um dos princípios da complexidade, né? A partir de coisas muito simples, podem emergir coisas muito, muito, muito mais complexas. E eu estou lembrando dessa história toda, eu vou dar o link para tudo, para o Turing, para o princípio de Turing na Wikipedia, etc. e tal, porque existe um fenômeno natural chamado Fairy Circles, os círculos de fadas. Não tem mocinhas peladas aqui. Círculos de fadas significa o seguinte, você está sobrevoando, por exemplo, uma estepe africana, ou, de repente, uma região árida na Austrália, ou em qualquer lugar meio seco. Aí você percebe que, sei lá, tem uma gramínea, uma grama, um capim, ou seja, o que for, e de tempos em tempos tem uns vazios, tem uns vazios redondos, umas clareirinhas. E essas clareiras se distribuem de uma maneira mais ou menos uniforme. A questão é, o que que faz essas clareiras? Por que que a grama ou o capim ele não cobre tudo? Né? O que que explica? Moral da história, depois de muito quebrar a cabeça, de muito pesquisar, etc. e tal, os caras descobriram que essas clareiras, o que explica provavelmente essa alternância entre grama e clareiras circulares, né, são justamente princípios parecidos com esse que o Turing delineou. A segunda questão é por quê? Na evolução as coisas acontecem por alguma razão, né? Tem que ter algum efeito, algum impacto. A questão é, se a grama cobrisse tudo, ela, na raríssima hora em que chove, talvez a água não fosse tão bem aproveitada. Na hora em que a grama permite que alguns espaços não tenha grama, esteja pelado, aquilo permite que a água se represe ali, vira praticamente uma mini represa, e isso beneficia a grama em volta. Ou seja, como se a grama tivesse aprendido a fazer pequenas represas. Isso só através da evolução, isso só através de princípios muito simples como esses do Turing. Então eu vou dar um link, é muito interessante. Eu nunca tinha visto a história de Fairy Circle, eu nunca sobrevoei um território semiárido, realmente não. Só se for aridez intelectual, isso eu já sobrevoei várias vezes. Como diria Milor Fernandes, o Brasil é um deserto de homens e ideias. Pois bem, esses fairy circles não tem fada, não tem nada sobrenatural, não é campo de pouso de, sei lá o que, disco voador. Não, é simplesmente a natureza criando padrões, né, padrões que aparentemente se repetem, mas não se repetem exatamente como a gente imaginava, e isso sim, não só a gente consegue entender do ponto de vista evolutivo, mas a gente consegue entender do ponto de vista matemático. E falando em padrões, eu vou indicar um vídeo para vocês, de novo do Veritasium, que é o cara mais bom moço que eu já vi na minha vida. Perto dele, eu sou Átila, o rei dos hunos, em que ele fala sobre uma coisa parecida, sobre padrões. Imagina que você queira trocar o piso da sua sala, você queira trocar um ladrilho, ou você queira, por exemplo, fazer no seu website, na sua home page, uma imagem de fundo que se repita. Né? Aliás, isso aí, tinha uma época, acho que até hoje ainda tem, você ainda pode querer colocar no seu site uma imagem de fundo, ou você coloca uma imagem gigantesca, ou você coloca uma imagem pequenininha que ela vai se repetindo e parece uma imagem grande. Né? Um padrão, um pattern, né? Como o pessoal fala. A questão é a seguinte, e aí vamos voltar, isso eu achei muito legal. Aliás, de novo, quando vocês, todo mundo puder viajar, voltem ou vão pela primeira vez a Praga. Praga é uma cidade absolutamente incrível, assim, encantadora, é muito, 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 muito legal do ponto de vista arquitetônico, histórico, artístico, não só por causa do Kafka, mas, cara, Praga é uma cidade que vale a pena passar um tempo. Acho que a gente passou quase 20 dias lá, 15 dias, não lembro. E o que acontece em Praga? Praga hospedou várias pessoas. Você pode, por exemplo, encontrar um lugar onde o Tesla, não o carro do Elon Musk, Tesla, né, o cientista, ele era de onde que ele era mesmo? Búlgaro, romeno? Eu nunca lembro. Alguém me corrija. Mas ele passou um tempo em Praga. Mas Kepler passou um tempo em Praga, tá bom? Kepler, revolução Kepler, o universo... Pois bem, Kepler. O que eu não sabia de Kepler? Eu visitei, né, o Museu Kepler, eu visitei lá onde ele ficava, tem lá um observatório do Kepler, é emocionante, né? Imagina. E aí o que é interessante, que esse vídeo mostra, é o seguinte: o Kepler, além de descobrir que as órbitas dos planetas são elípticas, hein? Antes de ele chegar a essa profunda conclusão, que parece uma conclusão meio besta, mas é uma conclusão profundamente revolucionária, que é o seguinte: antes, por uma herança platônica, que acreditava no mundo ideal, na matemática, nas formas, e também por uma herança pitagórica, que era um outro completo maluco grego, que também acreditava na matemática sagrada, em formas puras, etc. e tal, imaginava-se que o universo tinha alguma matemática assim divina. Né? E o que acontece, o Kepler, antes de chegar à conclusão que não tem nada disso, que são elipses, ele imaginou que as órbitas dos planetas, elas estavam dentro de sólidos perfeitos. O que, que são sólidos perfeitos? São sólidos platônicos, né? É o cubo, é o tetraedro, é o icosaedro, é o dodecaedro, são sólidos que você gira, gira, gira e eles continuam a mesma coisa, tá bom? São sólidos perfeitos. Bom, felizmente ele abriu mão dessa bobagem, mas ele ficou um pouco fascinado com alguns problemas geométricos, né? Deixa eu até retornar essa história. Quando você conta que as órbitas são elípticas, você joga tudo isso fora, tá bom? Aliás, eu vou fazer um comentário aqui sobre órbitas elípticas daqui a pouquinho. Pois bem, então, mas o Kepler estava fascinado com alguns problemas de natureza prática. Por exemplo, vamos supor que você tenha um navio, certo? Navio, e você queira... o navio tem canhões e você tem que levar um monte de bola de canhão, certo? Como é que você empilha bolas de canhão? Qual é a melhor maneira de você empilhar bolas de canhão? É o mesmo problema de como é que você empilha laranjas numa caixa ou limões numa caixa, certo? Bolinha de ping-pong, como você quiser. Ele chuta ali, ele faz uma conjectura, sem conseguir provar matematicamente, que existem dois arranjos possíveis de você colocar as laranjas ou as bolas, ou seja o que for, que elas ocupam o mesmo espaço, né? Mais ou menos equivalente, mas ele não conseguiu formular isso. E o que acontece, ele também começa a imaginar, vamos imaginar que eu queira colocar ladrilho no chão. Tudo bem, se o ladrilho for quadrado, tá fácil, né? Ele vai expandindo, expandindo, expandindo. A questão é, E se você quiser colocar outras formas geométricas, você consegue fazer um ladrilho triangular? Consegue fazer um ladrilho triangular. Você consegue fazer um ladrilho hexagonal? Sim, você consegue fazer um ladrilho hexagonal. Você vai, um encaixa no outro direitinho e vai até o fim do mundo, certo? E um pentágono, cinco lados? Não. Então, não são todas as formas que você consegue ladrilhar alguma coisa, né? O hexágono está em toda parte, está numa colmeia, você consegue reconhecer em vários lugares. Mas aí ele começa a imaginar, pô, mas será que tem formas, será que não tem jeito? E aí ele faz um desenho meio maluco ali que combina alguns pentágonos com alguns losangos, e ele faz um desenho que meio se repete, mas não se repete. A questão é, 400 anos depois, a gente conseguiu tratar dessa preocupação do Kepler, como é que você empilha coisas, como é que você ladrilha coisas, e aí começa uma série de matemáticos tentando entender essa questão dos ladrilhos, né, como é que, porque quando você, vamos imaginar, aliás, eu lembro que eu era criança, aliás, eu fico pensando quem foi a professora de artes que teve essa ideia de louco. Ela falou assim, olha, a lição de casa de vocês, vocês vão ter que desenhar, vocês vão pegar um ladrilho e vão desenhar algum padrão, certo? Que imagina, você vai comprar uma caixa com 6 mil ladrilhos com esse mesmo padrão. E vocês vão ver o que tipo de desenho que você consegue fazer com isso. Obviamente, eu fiz uns rabiscos e fiz um troço que eu não tinha a menor ideia de como, né, resolver esse problema. Mas isso é um problema matemático interessantíssimo. Dependendo de como você fizer os seus ladrilhos, eles podem se repetir periodicamente, né? Você percebe que é o mesmo padrão, ou eles podem começar a gerar padrões que não se repetem, são padrões não periódicos. Pois bem, a história vai, e aí no fim eles acabam chegando num personagem que eu acho fascinante, que é um cara chamado Penrose, na década de 60, 70, se eu não me engano, em que ele consegue propor algumas formas, duas, por exemplo, duas, uma forma que parece um foguetinho, outra forma que parece um chapéuzinho. Se você começar a encaixar essas peças, você começa a ladrilhar e você começa a cobrir, por exemplo, um piso, só com essas duas formas, tá bom? Tá. O que acontece é que isso começa a gerar padrões que nunca se repetem. Veja que interessante, a partir de simplesmente duas formas, e o Penrose imaginou mais de um par de formas, você consegue ir criando padrões que não se repetem nunca. Você pode ir até o infinito que ele não se repete. Aí você fala, ah, bom, então tá bom, você fez uma vez, como foi até o infinito, se você pegar esse infinito e botar um em cima do outro, não, dependendo de como você começa, você cria vários infinitos a partir simplesmente de duas formas. Então, eu não sei se você tem algum fascínio por essa questão, eu achei sensacional, eu conheci um pouco melhor essa história do Penrose, e o que é muito legal, que uma das soluções que o Penrose imagina é justamente aquela que o Kepler, 400 anos atrás, tinha desenhado de orelhada. Eu achei fascinante essa história. Dei uma olhada lá, eu fiquei com vontade, o apresentador ali do Veritasium, ele comprou uma caixa com essas formas do Penrose e começou a colocar no chão, ficou lindo, eu já queria cobrir todas as paredes de casa, vou ver se... Não, eu não vou fazer isso, senão vai ser mais um divórcio, deixa pra lá. E já que eu falei de elipse, a gente estava falando de Vênus, né? Vênus tem vida, Vênus não tem vida e tal, tem aqui uma tese interessante, científica, sobre até que ponto, né, Vênus não é o inferno por culpa de Júpiter. Aí você fala, por que Júpiter tem a ver com a história? A questão é, tudo indica que no começo do sistema solar, Júpiter não estava onde ele está, entendeu? O Júpiter deu assim umas passeadas, pulou a cerca, foi dar um rolezinho, né? Então, antes de Júpiter estabilizar na órbita onde ele está, e Júpiter é um colosso, vamos nos lembrar, né, ele deu um rolê. No que ele deu um rolê, ele fez com que a órbita de Júpiter, hoje a órbita de Júpiter é uma das órbitas mais próximas de circular que você pode imaginar. Júpiter tem uma órbita praticamente circular, né? Ele é muito pouco elíptica, mas antes dessa órbita quase circular, Júpiter deu uma estilingada em Vênus, provavelmente Vênus teve uma órbita super elíptica, ou seja, ele ia lá para longe, aí ele ficava frio, congelava, aí ele vinha aqui para perto e aí ele esturricava, ficou esturricando e congelando, até a órbita dele acomodar onde essa órbita está. Então, talvez Júpiter não tenha sido tão bacana assim com Vênus logo no começo. E isso é bastante interessante porque o Google me jogou no colo hoje uma questão. Na verdade, é um artigo antigo, acho que de 1 ou 2 anos atrás, mas a questão permanece. A questão é, a física de hoje. Então, ok, a gente sabe que tem vários mistérios: matéria escura, energia escura, etc. E tal. A gente sabe que tem algumas questões em aberto. Mas a gente tem uma sofisticação razoável. Você tem o modelo padrão, você tem as equações da gravidade, etc. e tal. Mas o que acontece é que a física, ela depende de alguns números, números que a gente não sabe de onde saíram. Por exemplo, existe um número que é praticamente igual a 1 sobre 137, 1 sobre 137, que é 0,0072975. Bom, é um número, é uma constante. Só que essa constante, ela é tão fundamental que se essa constante, ela aparece em algumas equações muito fundamentais da física. Se ela fosse um tiquinho diferente, as estrelas não acendiam. Se ela fosse um pouquinho maior, a matéria não se formava. Então, essa constante, que ninguém sabe de onde saiu e por que que ela tem esse valor, ela é fundamental para o universo parar em pé. Certo? Certo. A questão é que não é só essa constante. Eu não sabia, mas o modelo padrão tem 19 constantes. 19 constantes cujo valor parece ser arbitrário. E aí depois eu tenho uma caixinha de texto que fala, não, mas aí na gravidade também são mais 9. Cara, tem constante, tem esses números que são arbitrários de orelhada, que são fundamentais. Se eles fossem um pouquinho diferentes, se alguém mudar a receita, não dá nada. Certo? Certo. A questão é a seguinte: a gente está dizendo que são constantes. Quem disse que são constantes? É capaz que não sejam tão constantes assim. A gente acha que é constante porque a civilização tem pouquíssimo tempo. Mas se de repente, qual era o valor dessas constantes que não são tão constantes assim, no começo do universo? Ou lá longe na casa do chapéu, né? Ninguém sabe direito. Então é um artigo extremamente interessante sobre a saga de você tentar chegar a alguma conclusão sobre até que ponto essas constantes são constantes. E é lógico que o pessoal que acredita em multiverso, em universos paralelos, vai falar: não, ela é constante nesse. Você vai ter outros universos paralelos onde essas constantes têm outros valores. Bom, em suma, essa é uma guerra. Essa é uma frente dificílima de você comprovar. Estão lançando novos telescópios, o Expresso, etc. e tal, justamente para a gente tentar ver se por acaso essa constante não é tão constante assim. Isso, para mim, meus caros, vale para ilustrar o que eu sempre comento com vocês, que é a questão. A gente está aqui vivo, é especial sobre vários pontos de vista. É especial porque várias coisas muito improváveis do ponto de vista físico e químico tiveram que acontecer, né, para que a vida começasse a se formar, para que a fotossíntese começasse a ser feita, para que as mitocôndrias fossem. Cara, são várias coincidências muito, muito preciosas, muito raras, muito delicadas. Tudo depende de um equilíbrio delicado, mesmo em termos de momento na história do universo. Agora a gente está num momento legal que você olha para o céu, tem algumas estrelas. Daqui a pouco, daqui a alguns bilhões de anos, você vai olhar para o céu, vai estar tudo preto, porque as estrelas foram se afastando e a luz não vai chegar aqui nunca. Então a gente ainda tem o privilégio de estar num momento em que a gente olha para o céu e tem estrelas, e que o Sol também está numa fase boa, ele ainda não engoliu a gente. Então, assim, tem várias coisas que deveriam nos fazer mais sensíveis e gratos pela felicidade de estar aqui e agora, né? E tentar preservar ou estender um pouco ao máximo, que é o contrário do que a gente está fazendo. Eu ainda fico achando que talvez seja uma herança do Platão e do Pitágoras, desses caras que falavam, né, esse mundo é uma porcaria, a gente tem que pensar no mundo imaginário, no mundo ideal, no mundo matemático de formas. Esquece esse mundo porque esse mundo é transitório. Não, a gente tem que lembrar desse mundo porque ele é transitório, é o único mundo que a gente tem. Caríssimos, raríssimos, espero que o episódio tenha valido a pena. Hoje à tarde, não vamos nos esquecer, hoje à tarde, às 3 da tarde, eu vou falar com a empreendedora Henriette Oliveira, que ela é uma geóloga. Já que a gente está falando aqui de geologia o tempo todo, ela é uma geóloga e ela criou uma startup ligada ao modo de vida urbano, moderno, acelerado e tal. E eu vou incluir essa conversa com a Henriette num projeto que eu chamei de Desaprenda. Desaprenda porque estamos todos condenados a desaprender as coisas que a gente achava que estavam certas e está sempre renovando, o radinho é uma prova disso, aquilo que a gente imagina. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço. Cuidem-se, muito obrigado pelos cafés, simpaticíssimos, e até amanhã.